Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative, estratégias de comunicação.
Celebrou 20 anos de existência em dezembro passado e é uma referência no setor da padaria, pastelaria e cafetaria na cidade de Viana do Castelo, onde tem 3 lojas, na Miadela, na encosta da Santa Luzia e no Parque Empresarial da Miadela. Falamos da Miadela Pastelarias, que é a convidada no Mais Viana deste mês de março. Ao longo do programa, vamos conhecer o percurso desta empresa, que abriu portas em dezembro de 2005, em Viana do Castelo. É nosso convidado um dos mentores deste projeto tornado realidade, Sérgio Rodrigues. Nesta conversa, começa por nos contar como tudo começou há 20 anos.
Este projeto nasceu em 2005, por 3 sócios. Eu, o José Carlos Trigueiro de Melo, que é o grande chefe, e o José Dias Polónia. Nasceu por uma amizade. Eu trabalhava nesta área já há 19 anos e achámos que podíamos fazer algo de diferente em Viana do Castelo, com a abertura de um espaço, e o resultado está bem à vista, que iniciámos o projeto com só o Hermes 7 no total e atualmente somos 44. Uhum. Já vamos mais, entretanto temos mais um espaço também em Ponte Lima, mas entretanto encerramos. Mas o resultado está à vista, acabámos de fazer 20 anos e o sucesso está aí à vista.
O projeto começou com a loja da Miadela, a que se seguiu a abertura de um segundo espaço. Sérgio Rodrigues explica as razões.
Loja da Miadela, exatamente, aquilo foi um boom quando abrimos. Tivemos lá ainda 3 anos, só que nós... A abertura de um segundo espaço não foi quase que o nosso desejo, foi quase que uma imposição do mercado. Porquê? Porque era quase impossível trabalhar lá. Aos fins de semana, então, a afluência era tanta, onde nós, cada fim de semana que passasse, era uma loucura, porque já nem conseguíamos prestar um bom serviço ao cliente. E foi quando nós ponderámos, não, nós temos que abrir aqui um outro espaço, porque senão qualquer dia o nosso cliente satura-se de vir à Miadela, porque é impossível deslocar-se à Miadela. E o segundo espaço abre nesse intuito de melhorar o serviço ao nosso cliente. E foi um investimento bastante avultado na altura, porque estávamos a reerguer-nos de um primeiro investimento. Mas pronto, mas veio dar garantias que foi o passo certo. Toda a gente questionou-se o porquê de ir para ali, mas o nosso conceito é um pouco conceito, tem que ter estacionamento por perto, que nós temos uma filosofia de trabalho, não só de sala, mas muito takeaway, drive-in, e no fundo temos que ter fácil acesso às nossas lojas. Também é o porquê de nós nunca termos ido muito para o centro da cidade, já não nos faltou interesse disso, mas por acaso a nossa filosofia de negócio está muito assente em fácil acessibilidade, e quer a Miadela, quer a Abelheira, estão de fácil acesso, e agora o Parque Empresarial, evidentemente.
E como foi a receptividade a este novo espaço na Abelheira? A receptividade foi diferente porque o conceito também era diferente, versando mais no serviço de cafetaria, diz-nos o nosso interlocutor.
Foi mais calmo, foi mais... Nós lá de início captámos algum cliente que na Miadela não se deslocava, derivado daquilo que eu enumerei há uns segundos atrás, falta de acessibilidade, etc. E foi uma casa que foi-se fazendo com mais tranquilidade, mais calma, porque o espaço em si foi desenhado totalmente diferente, utilizam mais lá a cafetaria, é um conceito ligeiramente diferente do que o da Miadela.
Tem também a ver com os locais.
Tem a ver com os locais, exatamente, e até o tipo de cliente é ligeiramente diferente. O cliente automaticamente faz logo as opções entre um espaço e outro, mesmo hoje em dia.
Quisemos saber o que esteve na origem da decisão de escolher o nome A Miadela com aquele grafismo mais antigo. A escolha envolveu a população daquela freguesia, que assim escolheu aquele nome.
Nós quando abrimos na Miadela, no fundo eu resido na Miadela já quase há 30 anos, mas eu não era, não era conhecido na Miadela, era conhecido do outro lado do rio. E digamos, quando queria nos envolver um bocadinho a freguesia, e para não pensarmos num nome, pá, e então até fizemos pessoas da Miadela a ajudar-nos na pesquisa do nome, envolvemos os miadelenses a ajudar-nos a pesquisar os nomes, nomeadamente o rancho da Ronda Típica, o rancho da Miadela, e percebemos que na Miadela, no século XVI, chamava-se a Miadela, exatamente como estou escrito a Miadela. Durante 4 anos esse nome era o nome da freguesia, que talvez muitos desconheçam, mas era o nome da freguesia, a Miadela, como está exatamente escrito.
Com os dois L's?
Com os dois L's, exatamente. Não é um erro ortográfico, é mesmo assim, era o nome da freguesia.
Estamos...
1600...
Exatamente, século XVII.
É.
Em relação aos serviços que são prestados pela A Miadela Pastelarias, estão divididos em 4 setores principais: padaria, pastelaria, cafetaria e chocolates. Sérgio Rodrigues explica-nos como cada um funciona dentro do conceito preconizado para as lojas.
Nós, quando nos abrimos, foi logo mesmo daí que queríamos marcar a diferença nessas 4 grandes áreas, porque achávamos que havia um grande déficit de oferta nessa área. A parte de padaria para nós é um nicho ainda hoje em dia muito importante, tanto que é que depois adaptámos a fermentos de fermentação prolongada ao longo dos anos, etc. A parte de pastelaria também, porque um dos meus sócios é mestre pasteleiro, um grande mestre pasteleiro já com 40 anos de experiência e várias formação a nível nacional e internacional, mesmo através de chocolate, pombonaria e todo o resto. A parte de cafetaria, que também está muito enraizada nos nossos costumes portugueses, quer dizer, porque num café ou numa pastelaria estás fazendo conversas, fechas grandes negócios, e no fundo nós queríamos bem explorar isso, além de ter um espaço adequado, termos um bom serviço de cafetaria, e pensando nesses dois setores, a conjugação para o passo certo são esses 4 fatores.
E algum que se destaque?
Eu diria,
por exemplo, a padaria.
Padaria.
Hoje há vários tipos de pão, hoje dá-se comprava-se o biju, não é?
Antigamente era biju, exato.
Agora há imensos.
Há imensos, e até agora nos últimos anos cresceu um boom de padarias artesanais, e nós não quisemos ficar para trás, evidentemente, onde está muito em voga massas fermentadas, fermentações prolongadas, onde nós já temos há vários anos isso nas nossas massas.
Agora aparece muito o massa-mãe.
A massa-mãe, exatamente.
Está a aparecer muito aí nas...
A massa-mãe, no fundo, é uma fermentação totalmente natural, onde tem benefício para a saúde, exatamente. Infelizmente só se pode utilizar nos pães grandes que os pães pequenos. O biju não dá para utilizar a massa-mãe. Nós já os utilizamos há muito. Mas tudo é, a padaria é importante, os salgados são importantes. Os bolos de aniversário para nós têm uma grande importância, porque é um dos grandes, nós temos um grande core business, é na parte dos bolos de aniversário, também é onde nós somos uma mais-valia.
Por isso, até por causa da personalização, não é?
Da personalização, quer dizer, no fundo é isso, quer dizer, um cliente, nós hoje em dia, ao longo destes anos, qualquer cliente que nos ligue, passar 2 horas, temos um bolo feito de aniversário, porque nós temos uma equipa permanente das 5 da manhã até às 20 da hora de encerrar no fabrico. E tudo isso dá mais valias hoje em dia, porque hoje em dia ninguém se lembra do bolo de aniversário com antecedência. Muita gente hoje em dia, com a vida que tem, só se lembra da festa de aniversário no próprio dia. E então nós, no fundo, queremos fazer parte da solução para o cliente.
Ainda há o mito de que o consumo de pão engorda, ou as pessoas já ultrapassaram isso. Sérgio Rodrigues dá-nos a explicação para esta questão.
Ainda há esse mito, mas ele tem sido descomplicado ao longo destes anos, mas... evidentemente que o pão branco é o que tem menos caloria, evidentemente.
Mas é muito pedido para as pessoas.
É muito pedido, mas hoje em dia há uma grande nós, entre pão branco, digamos, o biju, e pães especiais, temos 60% de pães especiais e 40% de biju já.
Porque o mercado também exige.
O mercado já exigiu, quer dizer, hoje em dia nós temos 27 variedades de pães diários nas nossas lojas. Desde pães de fermentações prolongadas, de cereais... Eu diria que o pão não engorda, o que engorda é o que se põe lá dentro, que é uma grande diferença.
E o excesso com que se come também.
E o excesso com que se come, porque eu adoro o pão, ok, não sou magro, mas propriamente não estou obeso, mas depois são tudo tendências e modas, evidentemente que há pessoas que são alérgicas ao glúten, ok, tudo bem, mas isso sempre houve. Mas estas tendências, essas modas, infelizmente o pão tem levado aí um bocadinho, mas nós felizmente temos mantido, porque tem sido descomplicada a questão do pão. E o português sem pão à mesa não é uma boa refeição.
O uso de produtos sustentáveis e outras questões ligadas à sustentabilidade é uma preocupação vossa? Os sobrantes são direcionados para instituições de solidariedade, entre outras modernizações que passaram por abdicar da utilização de gás, substituído pelos painéis solares.
É porque a sustentabilidade também é uma coisa que nos preocupa muito, porque cada vez mais é uma realidade que chegou até nós, não é? Todos nós demos prova dela. Nós preocupamos muito com a economia circular, portanto, nós, tudo que seja de sobras, nós temos três instituições em Viana, duas instituições em Viana, que vão diariamente buscar as sobras aos nossos estabelecimentos. No fundo, damos um reaproveitamento, uhum. Não os comercializamos, mas assim demos a instituições que eles dão-lhe um fim, que é bem merecedor dessa entrega, que é a Casa dos Rapazes, a ReFood e o GAF, uhum. De Viana. E depois, evidentemente disso, sobras que depois não estão possíveis de ser consumidas, entra no circuito, damos a lavradores para entrar em animal, a recolha de serviços orgânicos em Viana do Castelo, que é uma das câmaras de estado de parabéns, que faz uma recolha exímia, né, tudo que seja resíduos sólidos. Para quê? Para nós termos essas preocupações. E, além disso, nós agora, em 2021, iniciámos um projeto de descarbonização. Fechámos agora, este mês passado, com a vinação do veículo, estamos totalmente autónomos em termos de energia. Investimos em painéis solares e mudámos toda a nossa produção de sistema de produção a gás, mudámos tudo para elétrico, incluindo a nossa frota de distribuição, é toda elétrica hoje em dia. Para quê? Porque isso parece que não, mas hoje em dia faz tudo parte do nosso trajeto.
E, portanto, tudo o que é subjacente, nada se perde.
Nada se perde, nada se perde. Evidentemente não entra na cadeia comercial, mas nós também não podemos estar a pensar só no negócio, porque nós pensamos que as nossas sobras diariamente são para famílias que carenciadas, também nos enche de orgulho nós fazermos a nossa pequena parte nesse meio.
Não é muito comum as pastelarias terem expositores dedicados à chocolataria, mas a Mirela Pastelarias tem esses expositores numa cidade que tem tradições no fabrico de chocolates. Também são valorizadas as personalizações que são feitas para as encomendas de bolos para diferentes ocasiões festivas durante o ano.
São as alturas nobres, é o Natal e a Páscoa.
Mas estão lá todo o ano.
Estão lá todo o ano, evidentemente, porque nós, Viana, é uma cidade, mais que não seja pela vianense, temos uma história nos chocolates. E nós, desde o início que apostámos nos chocolates, porque um dos nossos meus sócios tem vaga experiência nessa área, evidentemente que a Páscoa é o boom, a seguir bem o Natal é a grande época alta. Temos agora também a época da Páscoa, que entram as amêndoas tradicionais, que vão entrar esta semana, em princípio, para a venda. Agora, porquê? Porque são pequenos nichos de mercado, que nós não podemos olhar para eles, não, temos que olhar para eles de frente, e todos os nichos hoje em dia são importantes no negócio. E a parte de chocolataria e bombons é uma delas.
E também nas épocas especiais, como por esta altura o Dia do Pai.
O Dia do Pai, exatamente, sim, o Dia do Pai, e depois o Dia da Mãe, tudo nós que seja temas temáticos, nós tentamos explorar ao máximo, porque faz parte do nosso negócio.
E aí entra também a personalização, no caso dos bolos.
Exatamente, e depois nós na parte dos bolos temos um serviço bastante diferenciado, porque personalizamos, fazemos impressões em açúcar, impressões em chocolate, basta o cliente nos enviar uma mensagem que nós fazemos a montagem e replicamos no bolo. São autênticas obras de arte.
E em termos de pastelaria também há os bolos fora do tradicional, aquilo que é habitual, não é?
Eu penso que sim, eu não diria que, não quero puxar aqui a brasa da minha sardinha, mas acho que nós fazemos uma pequena diferença na forma em como apresentamos e como hoje em dia, e isso graças a quê? À nossa longa experiência e a muita formação que nós constantemente, quer a nível nacional, quer a nível internacional, apostamos muito na formação, porque hoje em dia ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada, e hoje em dia a velocidade que o mundo anda não é só no digital, mas na nossa área também, na área alimentar, um produto que hoje é um top, amanhã já está ultrapassado. E então temos constantemente de estar sempre a inventar, a criar novas fórmulas, novas apresentações, novos recheios, porque isso faz parte do negócio, porque hoje em dia o nosso cliente viaja muito, circula muito, eles propriamente, eles quase que nos obrigam a andar nesta velocidade de cruzeiro. Mas para nós é um grande desafio.
O acesso à informação que o cidadão português já detém nos dias de hoje leva-o a solicitar produtos que muitas vezes nem é usual ser fabricado. Mas é sempre um desafio dar resposta a essas solicitações.
Por vezes temos pedidos do Arco da Beira, quer dizer, nem se lembra, porque hoje em dia é tudo muito fácil. Hoje em dia toda a gente tem um smartphone.
As pessoas vêm e depois querem replicar.
E querem replicar. Por vezes é fácil, por vezes não é fácil. Quer dizer, eu gosto. Aliás, nós não gostamos de copiar, que é uma coisa que eu. Que alguém que me desafia, olha, faça-me algo a isto, algo nunca vai ser igual. Vai ter o toque da minha dela, evidentemente, mas obriga-nos a andar para a frente. Agora, replicar e copiar, não. Isso não faz parte da filosofia da minha dela. Mas agora, já que falamos na pastelaria, nós, no primeiro aniversário da minha dela, digamos, em 2006, lançámos um bolo que é o Crocante, que inclusive até é marca registrada, registramos essa marca, à Fluência Feital, e ao passar destes 20 anos, ainda continua a ser um dos top da minha dela, que é o nosso bolo de chocolate crocante, que já vai fazer 20 anos. 20 anos na pastelaria, que ainda hoje é um grande exclusivo a nível do Norte e a nível nacional, diria eu.
Com uma atividade tão intensa como esta, com horários tão alargados e com fins de semana pelo meio onde se trabalha muito, como se estruturou a minha dela pastelarias em termos de equipa, de recursos humanos, para dar resposta a todas as solicitações e afluência aos seus espaços?
É fácil ou difícil ir ao mercado e encontrar as pessoas certas?
Fácil e difícil. Porque em qualquer área hoje em dia não é fácil entrar na área da restauração, que é um desafio que nós temos diariamente. Cada vez é mais difícil, derivado de várias temáticas. Tem a ver com eu era de uma família de 12 irmãos, eu tive um filho. Cada vez as famílias portuguesas têm menos filhos, também há menos jovens no mercado. Os jovens hoje em dia, a grande maioria são formados, são licenciados e procuram outras áreas, sem ser a área da restauração, que são áreas cansativas e apaixonantes, mas são sempre desgastantes. Mas felizmente conseguimos ainda formar uma boa equipa, que nós felizmente temos uma grande equipa. 70% do núcleo da minha dela, temos mais de 10 a 15 anos da minha dela, anda sempre ali um 30 a 40% que são mais circulantes, mas é normal, derivado a esta imigração que surgiu. Os portugueses hoje em dia já não se identificam muito com esta área, embora nós, acho eu, que damos boas condições, mas não é muito fácil. Agora, ainda há aquela pergunta da estruturação, porque nós felizmente quando entramos no projeto, as nossas esposas também entraram. Isto no fundo é quase uma empresa familiar, muito profissional sim, porque cada um está na sua área, um está na parte da contabilidade, outra parte, outros recursos humanos, eu sou responsável de produção, mas é uma empresa familiar, mas muito organicamente é uma empresa. Cada um tem a sua área e tem sido assim. Agora, evidentemente que depois vão entrando outras pessoas no quadro, vão ficando, tentamos manter quando tem aptidões, que por vezes não é fácil, mas fazemos um esforço diário, que é isto também que nos faz vontade de andar aqui todos. Mas se nós não temos uma boa máquina por trás, naqueles momentos de fim de semana, nomeadamente, vem agora o dia pai, 19 de março, depois a Páscoa, dia da mãe, se nós não temos uma boa máquina connosco, o cliente vai gemer e vai sentir, e isso não se coaduna com a minha dela.
Com um leque que ultrapassa os 40 colaboradores, a formação nas suas diferentes áreas é uma exigência constante a que temos de dar resposta e colocar toda a atenção.
Muita, desde a área da produção, na área do escritório, na área do atendimento. Inclusive temos agora uma na final de março sobre vitrinismo, onde vão 10 ou 12 funcionários fazer uma formação de 24 horas em vitrinismo, porque hoje em dia todos os detalhes e a formação hoje em dia é super importante, como foi sempre, não é? Mas hoje em dia mais que nunca, porque hoje em dia
há que trabalhar também a imagem, não é?
Muito, a imagem é super importante. Porque quando se entra no espaço, nós temos lá, eu costumo dizer que temos o melhor funcionário, é numa chateia, apesar que os funcionários também não chateiam, evidentemente. Mas o melhor funcionário chama-se a vitrine, o expositor de bolos, que é aquele que tem impacto quando o nosso cliente entra. Ele está ali caladinho todos os dias, mas se não tiver se não tiverem os produtos bem expostos, não funciona. Aquilo é a arte do segredo, quer dizer, aquilo é uma venda por impulso.
Os olhos comem primeiro.
Os olhos comem. Quando chega lá, os clientes, quando chegam, têm que. O primeiro que apreciam é o ambiente e o espaço. E se os bolos não estão bem expostos, cliente não vai comprar. Por muito bom vendedor que seja o operador, não vai comprar sozinho.
Quais os projetos que o Sérgio Rodrigues e a restante equipa têm para os próximos anos de atividade?
Manter o que temos, porque ainda por cima nesta fase que é tão volátil o setor de mão de obra, porque não é fácil hoje em dia, e então se não fosse a imigração, nós estávamos totalmente desgraçados. Só para dizer, eu tenho neste universo, somos 11, tenho 11 estrangeiros a trabalhar comigo neste momento, porque há um grande déficit de oferta de mão de obra. Mas eu não sou eu, é o setor, todo, a fileira toda, o setor da hotelaria e restauração, passamos pelo mesmo. E às vezes mais é menos. Por isso, neste momento, é solidificar bem estes espaços, manter o que já conquistamos, melhorar os nossos serviços, olhar para todas as áreas, porque isso é o nosso futuro neste momento, é este. O presente e futuro neste momento é este. Não é abertura de novos espaços, já nos vieram imensas propostas, nós já ficamos tentados, que nós gostávamos muito de desafios, mas neste momento não, temos que respirar e ver se tem outros tempos mudam.
E esperar o momento certo.
Exatamente certo, porque é mesmo derivado à escassez de mão de obra qualificada, que é um desafio. Porque manter um quadro qualificado hoje em dia dá muito trabalho numa estrutura.
A música final, escolha do nosso convidado, tem uma justificação.
Vai ser de Pedra Brunhosa, porque marcou-me os anos da minha mudança. Foi o auge foi ali no ano 2000-2005, onde as músicas dele são todas muito introspectivas, e na minha mudança de percurso, na abertura deste projeto, aquelas músicas dele e a voz dele e as letras dele deram muita serenidade, ainda me dão, evidentemente, mas foi um cantor que me marcou na minha vida pessoal e profissional, por isso, Pedra Brunhosa.
O chão, onde te estendo, te levo a razão. Longa noite, sol, quebra o silêncio, madrugada de cristal, leve, lento, no fiel, e este vento que te navega na pele. Pede-me a paz do teu mundo, louco, livre, assim sou eu. Um pouco mais, solta-te a voz lá no fundo, grita, mostra-me a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia eu respirar e tu perfume de ninguém, se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia eu respirar e tu perfume de ninguém.
Wow.
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative, estratégias de comunicação,